ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe. Muito boa noite, 18 horas, está no ar no Mundo da Bola, com trabalhos técnicos de Joca Sanz, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes, e a gente começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional, porque chegou a hora do...
O que vem por aí?
E o que vem por aí são as eliminatórias da Copa do Mundo com a nossa seleção brasileira em campo. A sua rádio nacional transmite todas as emoções de Chile e Brasil a partir das 8h45 em rede para todo o país. O repórter Lincoln Chaves traz todas as informações da partida para a gente aqui no Mundo da Bola. Vamos conferir.
Os quase 7 mil metros de altura da Cordilheira dos Andes foram somente o primeiro obstáculo da viagem. O semblante de jogadores e comissão técnica da seleção brasileira masculina de futebol na chegada a Santiago deixa claro que o momento não é o desejado por eles e pelo torcedor. Com 10 pontos, a 8 da líder argentina, a equipe comandada por Dorival Júnior pode acabar o primeiro turno das eliminatórias fora da zona de classificação ou Copa do Mundo, ou seja, fora das 6 primeiras posições que dão vaga direta ao Mundial. No máximo, pode assumir o quarto lugar, se bater o chileno no estádio nacional e o Equador não derrotar o Paraguai em casa. O treinador da Amarelinha reconhece que é pouco.
A realidade é essa e nós temos que encarar, nós temos que enfrentar. Nós fizemos aí a nossa comissão, apenas 2 jogos dentro dessa fase classificatória, mas a responsabilidade nesse momento é de todos nós. Então nós não fugimos a esse contexto, entendemos que é uma situação assim muito ruim para uma seleção que sempre pontuou na faixa de cima, mas nós vamos chegar, nós vamos atingir esse momento.
Mas está em crise, chama ao Chile. Você certamente já ouviu esse bordão de um famoso narrador esportivo. Além de serem nossos fregueses históricos, e muitas das vezes que a seleção brasileira passou por uma má fase, foi um confronto contra eles que deu início a uma reação. Na Copa de 1998, por exemplo, na França, a derrota por 2-1 para a Noruega no fim da primeira fase acendeu o alerta, mas a goleada por 4-1 sobre o Chile pelas oitavas de final retomou a confiança do torcedor na campanha, que culminou no vice-campeonato. Em 2007, o Brasil aplicou 6-1 nos chilenos pelas quartas de final da Copa América, após uma primeira fase conturbada, e embalou rumo ao título. Mas não é somente o Brasil que chega para o duelo de logo mais em baixa. O Chile é o penúltimo colocado destas eliminatórias, com apenas uma vitória, um 2-0 sobre o Lanterna Peru há um ano. A seleção vermelha, La Roja, comandada desde janeiro por Ricardo Gareca, ex-técnico do Palmeiras, fez um gol nos últimos 5 jogos. E outros rostos conhecidos são o do zagueiro Benjamin Kusevic, do Fortaleza, o do atacante Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro, e do volante Eric Pulgar do Flamengo, que desfalca os chilenos por estar suspenso, e em que pese a crise do adversário, Dorival prega respeito.
Então, momento negativo para momentos negativos que estamos tendo aí ao longo de uma temporada e meia, nós temos que ter a consciência que nós precisamos nos recuperarmos, independente do adversário que esteja na nossa frente.
A bola rola para Brasil e Chile a partir das 9 da noite com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. A narração é de André Marques, com comentários de Rodrigo Campos e plantão esportivo de Bruno Mendes. A seleção vai a campo com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, André e Lucas Paquetá, Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
E comigo aqui no estúdio, Rodrigo Campos. Muito boa noite. Rodrigo vai estar hoje nesse jogo e a expectativa é que, enfim, o Brasil vença, né?
A torcida é essa. Muito boa noite, Luciana, Joca Sanz na mesa de som, os amigos ligados. E no Mundo da Bola, a torcida é essa. Agora, eu não tenho expectativa de um grande jogo da seleção. Eu não posso mentir para os nossos amigos ouvintes dizendo de uma coisa que não é real. O Brasil pode, deve até ganhar o jogo. Mas se você me perguntar, você acredita numa grande exibição do Brasil? Tomara que eu queime a língua. Tomara que o Brasil faça a melhor partida. E fazer a melhor partida cá para nós das eliminatórias não é nada demais. Mas que o Brasil jogue muito bem, jogue bem diferente do que vem jogando. Tô levando muita fé no Igor Jesus no ataque, acho que é um cara que vem mostrando no Botafogo que está no momento iluminado e a seleção precisa já há algum tempo de um cara dessa figura, do homem gol, do homem matador, e tomara que seja ele já a partir de hoje.
E você acha que o Dorival fez certo em, já na primeira convocação do Igor Jesus, já colocá-lo como titular em... ao invés de repente, usar o Endrick, que por mais que seja mais jovem, já teve outras oportunidades também na seleção?
Falar de coerência do Dorival nesse momento é difícil, né? Infelizmente, o Dorival, ele não tem se mostrado coerente em nada. Mas neste caso, eu acho que ele acertou. O Vini Júnior, que era a nossa grande esperança, machucado. E aí, o reserva imediato... O Endrick não é reserva imediato do Vini Júnior. Até pelas características, né? Pelo lado do campo. Eu acho que essa opção do Igor Jesus foi a melhor exatamente pelo momento que ele vem tendo nessa temporada, que é muito satisfatório.
E quem também analisa esse compromisso da seleção brasileira é Raquel Mota. Muito boa noite para você, Raquel.
Boa noite, Luciana Zogaib e todos que nos ouvem em mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. E se eu, Raquel Mota, tô na área para falar de... Não, hoje não é Série B. Hoje eu vou falar de seleção brasileira. Sim, a nossa, a sua, a minha querida, não tão querida seleção brasileira, que hoje enfrentará o Chile, logo mais. E aí a gente tem que falar, obviamente, desta seleção que não tem nos dado muita alegria e que chegou em Santiago com uma recepção calorosa na entrada do... Opa, não era para seleção. Pois é, a recepção era para Paul McCartney, que vai fazer show em Santiago, mas isso não faz parte do nosso papo. Voltemos à seleção brasileira. Enfim, seleção brasileira em Santiago... E o Dorival Júnior nos separa umas novidades, umas peças que a gente tem que olhar com mais atenção. Bom, o Brasil não vem muito bem nas eliminatórias da Copa, perdeu 4 dos últimos 5 jogos e está na 5ª posição. Vai pegar o Chile, que é o penúltimo colocado nesses jogos das eliminatórias da Copa. Então, digamos que pela lógica, o favorito é o Brasil, certo? Pois é, não muito bem porque o Brasil não vem jogando bem, não vence, mas enfim... cenas de próximos episódios. O que eu quero destacar mesmo são dois nomes que chamaram a atenção na convocação do Dorival e principalmente na escalação para o jogo de hoje. É o lateral esquerdo, Abner, e outro, o menino, o promessa, ele, o garoto, Igor Jesus. Pois é, o Abner vem sendo usado bastante como titular na Liga Francesa pelo seu time que ele defende, que é o Lyon, mas digamos que nos jogos principais de competições mais importantes, como a Liga Europa, por exemplo, ele é banco do Tagliafico. Pois é. Mas enfim, o cara tá em ritmo de jogo e é um velho conhecido do Dorival, já que o Dorival, quando treinou o Atlético Paranaense, esteve justamente sendo técnico do Abner. Então, digamos que ele é um nome de confiança do técnico Dorival Júnior. E o Igor Jesus, né, não tem nem o que falar. O menino tá arrebentando no Botafogo, é uma das grandes promessas do futebol brasileiro e pra gente, torcedor, é aquela esperança de ataque que funciona. Porque seleção brasileira não tá conseguindo chegar, fazer gol, mostrar alguma coisa e fazer com que a gente sinta orgulho de vestir aquela nossa boa e velha camisa da seleção brasileira. Então é essa. A expectativa é de que esses dois nomes, pelo menos, façam alguma coisa de diferente dessa seleção bem ruinzinha, que ainda não embalou com o técnico Dorival Júnior, mas o que eu queria ver mesmo era uma escalação diferente naquele meio de campo. O Paquetá não vem rendendo nada, não rende também no West Ham, e eu sinceramente não sei o que ele tá fazendo na seleção brasileira. Mas isso é papo para outro programa. Beleza, Zogaib? Então, forte abraço a todos e, claro, bom jogo da seleção e vamos torcer para a seleção vencer alguma coisa hoje. Até mais!
Valeu, valeu, Raquel. E, bom, e os outros jogos, né, dessa 9ª rodada das eliminatórias já estão em andamento. A Bolívia e Colômbia estão empatando em 0-0. O Equador e Paraguai também empatando em 0-0. Esse jogo que começou tem 8 minutos, né? Já o outro, Bolívia e Colômbia, começou às 5 da tarde. Jogos que interessam também para o Brasil, porque existe até uma possibilidade do Brasil ir a campo pior do que se encontra nesse momento na tabela de classificação.
O que seria terrível. O que seria jogar uma carga de responsabilidade ainda mal. Mas por outro lado, sabia, Luciano, vou falar uma coisa até com uma tristeza no meio. Depois que eu via o Savinho falar, eu não vi o jogo do Brasil porque eu estava dormindo. Eu não sei se o jogador hoje ele tem esse comprometimento, essa preocupação. Sinceramente, não estou dizendo que vai entrar como se fosse qualquer jogo, não. Mas, sinceramente, eu fico muito preocupado com o comportamento dos jogadores da seleção brasileira. Se a Venezuela ganhar a Argentina, ela passa o Brasil. A Venezuela tem 10 pontos. Se ganhar, passa. Eu acho muito difícil a Venezuela ganhar a Argentina. Mas quer dizer, o Brasil tem que fazer o papel dele, Luciano, não tem jeito.
Pois é, e outro jogo que estava marcado também para as 18 horas era Venezuela e Argentina. Esse jogo foi remarcado para as 18h30, porque após fortes chuvas em Maturim, o campo está encharcado. E segundo a imprensa argentina, a seleção campeão mundial chegou a sugerir o adiamento da partida para amanhã. Mas, por enquanto, adiamento só por meia hora. Às 18h30, a bola deve rolar, então, para Venezuela e Argentina.
Ela não conseguiu porque ela não tem a força de Flamengo e Corinthians, que mudam escala e mudam horário e horários e datas.
Tem que fazer essa escola ainda.
Exatamente.
Agora, Rodrigo, só para a gente encerrar
Aliás,
esse papo...
Aliás, Flamengo e Atlético Mineiro, no caso.
Para a gente encerrar esse papo de seleção... Se o Dorival agora tem esse confronto de hoje contra o Chile, depois enfrenta o Peru, que é o lanterna, né, da competição. Se o Dorival não conseguir uma vitória, você acha que balança no cargo?
Boa pergunta. Acho que sim. Agora, balança, mas e aí?
Balança e cai ou balança mas não cai?
Aí já é, balança. Agora, se cai ou não, aí é uma outra história. Porque vai entrar naquela, quem? Vai namorar o Ancelotti mais 6 meses à distância para ver se um dia ele aceita o convite? Não. Quem é o outro? Fernando Diniz, que era uma grande revelação do futebol brasileiro, passou por lá? Não. Tite? Não. E aí? Quem vem? E isso pode pesar numa eventual, num eventual tropeço nesses dois próximos jogos e repensar se vale a pena ou não tirar o Dorival.
E chegou a hora do... Momento Estádio, hoje com o professor Wagner Gomes e Luiz Ferreira.
E o SESI Franca é campeão paulista pela 16ª vez na sua história. Na noite de ontem, a equipe do técnico Elinho Garcia venceu o São José por 87-73 no ginásio Pedro Cão. Fechou a série final em 2-0 e garantiu mais uma taça para sua extensa galeria. O SESI Franca encerrou sua participação no Campeonato Paulista com 16 vitórias em 20 partidas disputadas. Este é o 13º título do técnico Elinho Garcia em 8 anos à frente do clube. Neste período foram 5 troféus estaduais, 2018, 2019, 2020, 2022 e 2024. As duas equipes focam agora na disputa do Novo Basquete Brasil, principal competição do país. O São José estreia no próximo sábado às 19h30 contra o Botafogo em São José dos Campos. Já o Franca, tricampeão nacional, entra em quadra somente na terça-feira da semana que vem no Pedro Cão contra o Minas Tênis Clube às 20 horas.
Em partida válida pelo Campeonato Carioca de Vôlei Feminino, o Fluminense venceu o Sesc Flamengo de virada por 3-2. O jogo foi uma prévia do que será a final do campeonato. As equipes entraram em quadra já classificadas e a partida foi para cumprir tabela. A final será na próxima segunda-feira, dia 14, na cidade de Volta Redonda, às 19 horas. O tricolor é o maior campeão estadual, soma 28 títulos, mas não consegue vencer a competição desde 2016. O Sesc Flamengo tem 19 títulos, desde que fizeram a fusão. O Flamengo já tinha outros títulos anteriores.
E Beatriz Haddad Maia encerrou sua campanha no WTA 1000 de Wuhan, na China. A brasileira entrou em quadra hoje pela manhã para enfrentar a polonesa Madalena Fretz pelas oitavas de final do torneio de simples. Mas Bia acabou com um retrospecto favorável contra a Fretz, com derrota por 6-3 e 6-2. Apesar da eliminação, os pontos somados na cidade chinesa garantiram à brasileira a entrada no top 10 da WTA. Na próxima segunda-feira, dia 14 de outubro, Bia deve aparecer na décima colocação. A tenista brasileira havia alcançado o top 10 em 2023, logo depois da campanha histórica em Roland Garros.
O tenista espanhol Rafael Nadal fez o anúncio de sua aposentadoria do tênis. Nadal é um grande vencedor, tem 22 títulos de Grand Slam de simples. Ele encerrará a carreira após a final da Copa Davis. As eliminatórias acontecerão de 19 a 24 de novembro. O seu último título em Roland Garros foi em 2022. Ele detém o recorde de 112 vitórias e 4 derrotas. Nadal conquistou também 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. No torneio de simples em 2008, em Pequim, e nas duplas em 2016, no Rio de Janeiro.
E Rafael Nadal deixou uma mensagem de despedida das quadras nas suas redes sociais. Vamos conferir um trecho.
Olá a todos, estou aqui para comunicar-os que me retiro do tênis profissional.
Rafael Nadal!
Olá a todos. Estou aqui para comunicar que vou me aposentar do tênis profissional. Na realidade, os últimos anos foram muito difíceis, especialmente esses últimos dois. Acredito que não consegui jogar sem limitações. Essa é uma decisão evidentemente difícil e que demorei um tempo para tomar. No entanto, nessa vida tudo tem um começo e um fim. Acredito que esse é o momento adequado para colocar um ponto final na minha carreira, que foi muito longa e com muito mais acertos do que eu poderia imaginar. Mas estou muito feliz que meu último torneio será a final da Copa Davis, representando o meu país. Penso que isso encerra o meu ciclo, porque uma das minhas primeiras alegrias como tenista profissional foi a final da Copa Davis em Sevilha, no ano de 2004. Eu me sinto um homem de sorte por tudo que eu já vivi. Realmente tudo que eu vivi foi um sonho que se tornou realidade. Eu me despeço com uma tranquilidade absoluta de que eu dei todo o meu máximo em tudo que eu podia dar. Eu me esforcei em todos os sentidos. Eu só posso terminar dizendo muito obrigado a todos. Vejo vocês em breve.
Só posso terminar dizendo mil graças a todos. E está pronto.
Aí então a mensagem de despedida de Rafael Nadal. E conosco aqui também no estúdio, Luiz Ferreira. Boa noite.
Boa noite para você, Lu. Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem, Rodrigo, nosso querido Joca Sanz aqui na mesa, ouvinte da Rádio Nacional, sempre fiel aqui na emissora mais querida do Brasil. Hoje tivemos jogos realizados pela Liga das Nações da Europa. Enquanto a gente, uma parte do mundo está ligado nas eliminatórias da Copa do Mundo, a Europa está fazendo a sua Liga das Nações. França 4, Israel 1, Itália 2, Bélgica 2. Bastante interessante a nova Itália com o Luciano Spalletti, que foi campeão italiano pelo Napoli a temporada passada. Mas assim, interessante que até trazer o Rodrigo para a discussão, porque o Mbappé não jogou essa goleada da França sobre Israel. A partida obviamente não foi realizada em Israel, se não me engano foi realizada acho que na Hungria, por conta de toda a situação do conflito lá no Oriente Médio. Mas o Mbappé não jogou porque ele não quis. O Mbappé teria condições de jogo, entrou em campo pela última rodada da Campeonato Espanhol pelo Real Madrid e não jogou. E o Didier Deschamps foi bastante questionado. Ele falou, ele não jogou por minha autorização. Eu não quis que ele jogasse porque ele tá cansado. Aí eu pergunto, Lu, até já que eu falei fora do ar, eu vou dizer aqui, vou provocar o Rodrigo Campos. A gente fala tanto que a seleção brasileira, ela não desperta mais interesse. O jogador da seleção não está mais preocupado com a seleção brasileira. O Mbappé pediu para não jogar. O Courtois e o De Bruyne pediram dispensa da seleção belga. O Gundogan não quer mais jogar pela seleção alemã. Será que o jogador como um todo está deixando de gostar de defender a sua seleção?
Pois, muito bem colocado, Luiz Ferreira. O que acontece? Diferentemente de alguns bons anos anteriores, a seleção, seja ela qualquer uma do mundo, o retorno financeiro é muito menor do que o retorno no clube. Antigamente, principalmente quando eu comecei a acompanhar mais o futebol, década de 1980... um jogador de um time grande aqui no Brasil, ele conseguia fazer a independência financeira quando ele era vendido para a Europa. Mas para ser vendido para a Europa, ele tinha que passar pela seleção. Uhum. Era muito raro. Então, o desejo de vestir a camisa da seleção, além de tudo, também era questão financeira. Hoje não, hoje é o contrário. O cara que joga no Barcelona, no Real Madrid, no Lyon, quando ele vai jogar na seleção, cara, o que eu vou fazer nessa seleção? É mais ou menos por aí. Eu não sei como é que é a situação dos outros países no mundo, mas não deve ser diferente. Que o Mbappé é milionário, ele tem a independência financeira dele há muito tempo. De Bruyne e todos os outros que você citou. Então eu não sei se isso pode pesar um pouco nessa questão.
E aí, além disso, né, tem também a questão do calendário, né?
É, inclusive,
não é só no Brasil.
Inclusive, jogadores da Premier League que levantaram esse movimento, inclusive pelo próprio Manchester City, eles estão, inclusive, até programando uma greve por conta do Mundial de Clubes que vem ano que vem.
Isso.
E os caras falaram, pô, a gente quer descansar, a gente quer curtir nossa família, quer sair com os amigos, tem direito a férias. O torcedor esquece que o jogador brasileiro é trabalhador, que nem você que tá ouvindo aí. Bota comida na mesa, claro, ganha milhões. Aí, óbvio, a gente tá falando de salário, a gente tá falando de trabalhador.
É, e aí estão tendo muitos jogos, né? Os jogadores estão ficando sobrecarregados fisicamente e acaba que tem uma hora que tem que escolher, tem que pesar. E aí
e na
entra
hora
essa
que,
questão
exatamente.
Financeira entra tudo isso, é. Né? Então, realmente, há de se pensar esses calendários. Eu te pergunto também, essa eliminatória sul-americana precisa ter essa quantidade de jogos para no final classificar em tantas seleções? Não daria para fazer uma eliminatória mais enxuta, termos menos data FIFA para a gente poder ter um calendário também um pouco melhor?
Eu acho que dá para ter um calendário melhor sem sangrar as eliminatórias. Pelo seguinte, porque o grande objetivo de todas as seleções é o Mundial, né? E eu falo isso em todos os continentes. As eliminatórias, eu acho uma oportunidade para as seleções, os treinadores...
Se reunirem, treinarem.
Exatamente, entrosamento. E é de quatro em quatro, acontece a cada quatro anos. Eu acho que tem outras competições que podem ser reduzidas para melhorar o calendário. De repente, até os regionais.
É, isso é fato, né?
Isso é fato. É.
16 datas é coisa pra dedéu, gente.
Mas é muito jogo de seleção.
É muito jogo.
16 datas é muito.
Mas diluído em 2 anos. Então, eu não acho que é esse o problema do calendário. O calendário tem o problema do regional, ele tem um problema, de repente, de uma primeira fase da Copa do Brasil, que com muita gente, de repente, poderia ser revisto isso. Mas não nas eliminatórias, todas essas datas, elas são diluídas em 2 anos. Então eu não consigo ir para uma competição que é a mais importante do planeta para todas as seleções, que é a Copa do Mundo. Então eu não acho.
Bom, chegou a hora.
Só completando os outros resultados, esse aqui é interessante, hein? Grécia 2, Inglaterra 1, o jogo foi realizado em Wembley. Tá, o pessoal tá pistola da vida lá com a seleção inglesa. Irlanda 2, Finlândia 1, Áustria 4, Cazaquistão 0, Noruega 3, Eslovênia 0, Macedônia do Norte 3, Letônia 0, Ilhas Faroe 2, Armênia 2, Gibraltar 1, San Marino 0, Moldávia 2, Andorra 0, Luciana.
Tá aí então, e agora sim chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a Brenda Balbi destaca as vitórias de Corinthians e Santos na Libertadores femininas aqui nesse Copa delas. Boa noite pra você, Brenda.
Boa noite, tudo bem? Vamos falar de Libertadores feminina porque as coisas já estão se desenrolando ali pra próxima fase da competição. Corinthians e Santos estão classificados, venceram a última rodada da fase de grupos, começando pelo Corinthians, que venceu o Libertad por 3-1 com a vitória, avança como líder do grupo A na Libertadores. Quem fez os gols das brabas foram Jaqueline Ribeiro, Gil Ferreira e Gabi Zanotti, 3 jogadoras aí que vem fazendo uma excelente competição, não só na Libertadores, mas uma boa temporada também. A Gabi Zanotti, vale destacar, que está retornando de lesão, é uma jogadora muito importante para esse plantel do Corinthians, super campeã, é uma líder também dentro do elenco, voltando a marcar e fazendo uma ótima Libertadores. Com a vitória, o Corinthians enfrenta o Olímpia nas quartas de final, então já está definido ali o próximo passo para as corintianas. Já o Santos venceu o Olímpia por 4-2 e avançou também para as quartas de final como líder do grupo, né? Nas quartas já tem adversário definido também, vai enfrentar o Boca Juniors e tem 100% de aproveitamento, né? O Santos, que realmente tem feito até aqui uma Libertadores espetacular. Nos gols, quem fizeram os gols, né, dos Santos na partida, na vitória por 4-2 contra o Olímpia, foi a Kathleen 2 vezes, Carol Baiana e Rafa Martins. Um jogo que também foi ali no início um pouco disputado, né? O Olímpia saiu na frente, mas o Santos conseguiu virar, conseguiu fazer um placar até bem considerável. O Olímpia até tentou descontar ali no finalzinho do jogo, fazendo seu segundo, mas aí já estava 4 a favor do Santos, que realmente não teve tantos perigos assim na partida após a sua virada, né? Então, falando um pouquinho do retrospecto dessas duas equipes, né, Corinthians e Santos, o Corinthians começou não tão bem assim, empatou o primeiro jogo, mas venceu os outros dois, foi líder do seu grupo porque teve um saldo de gols maior do que o próprio Boca Juniors, mas vai aí para essa fase mata-mata da competição com a moral lá em cima. E o Santos, por sua vez, é a equipe brasileira que podemos dizer tá surpreendendo, né? Porque no Campeonato Brasileiro foi rebaixado, então acho que tinha um pouco de receio do que seria o Santos na Libertadores, mas está se mostrando aí um time super consistente, que tá buscando as vitórias dentro de campo, tá entregando um resultado muito convincente e avança aí para as quartas de final com 100% de aproveitamento. Então vamos ficar de olho para ver como esses times vão se sair no mata-mata. E vamos ver se mais uma equipe brasileira conquista o título desse ano novamente.
Tá aí a Libertadores feminina, né? Estamos com os times brasileiros, a Ferroviária, que vai jogar já, né? Às 18h30, o jogo que foi atrasado, né? Um pouquinho.
O jogo atrasado da Ferroviária com o seu adversário
Independente Santa Fé,
jogo complicado para Ferrinho, jogo atrasado por conta das chuvas. Lá no Equador, né, Luciana? A Libertadores Feminina?
Assunção,
isso, perdão. Não é a Libertadores. Gente, desculpa a voz, é a gripe, e a gripe também tá pegando a cabeça do cabeça aqui, entendeu?
Haja comprimido, hein?
Haja comprimido, porque tá duro, meu filho. Tá complicado. Pra bater tic-tac aqui tá complicado. Vai jogar no estádio, inclusive, estádio famoso, inclusive, o Arsênio Érico, que é o estádio, né, leva o nome um dos primeiros grandes craques do futebol paraguaio, mas muita chuva lá em Assunção, muita chuva na capital paraguai. Por enquanto, estado do gramado, pelo que a gente está acompanhando aqui da mídia interna, da imprensa internacional, é que o negócio não tá legal, não. Estão dando um tempinho lá para segurar a chuva.
Ferroviária que precisa da vitória para não depender, né, de outro resultado para poder avançar. E Corinthians e Santos já classificados aí em primeiro lugar. O Santos conseguiu fugir do Corinthians, né, próxima fase, nas quartas de final, mas vai dar de cara com o Boca Juniors, então vai ter também aí...
Dá para passar.
Dá pra passar. O Santos que tá com 100% de aproveitamento.
A gente mordeu a língua, né? A gente falou, o Santos, que a gente ninguém não sabe como é que era, ninguém dava nada, o Santos saiu...
O melhor.
Passando o rodo em todo mundo e conseguiu aí uma grande classificação. Muita gente fala que é o Santos verso, né? O Santos do Campeonato Brasileiro foi horroroso e o Santos do Campeonato Paulista fez uma campanha decente, agora na Libertadores, um time muito mais competitivo, tá conseguindo aí fazer uma boa competição. Ainda bem, a gente espera que as cerejas da Vila se recuperem, porque um brasileiro feminino sem as cerejas da Vila realmente é esquisito.
Pois é, que elas possam no próximo ano, na próxima temporada, voltar, Kathleen, que é a artilheira, por enquanto, da Libertadores. E a gente encerra, aproveitar e dar uma boa noite aqui pro meu amigo Rodrigo, Luiz
Valeu.
Ferreira. A gente encerra esse programa no Mundo da Bola relembrando os gols da vitória do Paysandu sobre a Chapecoense pela Série B aqui no Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia. Uma ótima noite para você.
O Gol Nacional.
Luciana Zogaibe.
E olha o Boia, de novo ele, bom passe pelo meio, vai receber de novo na frente, cara a cara, vai marcar, deu onda! Número 9 aos 40. Canteio ali pelo lado direito. Vem bola alçada. O desvio de cabeça. Deu onda. Gol. É do Papão. Luan Freitas. Camisa 35 entrou no segundo tempo.